Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos entrevistar a professora Mariângela Gama de Magalhães Gomes. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Mariângela Gama de Magalhães Gomes, professora associada de Direito Penal do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, Joel. Obrigada pelo convite.
Professora Mariângela, há um total descrédito em relação à justiça no Brasil. Como nós chegamos a essa situação?
Acredito que haja um descrédito em relação à justiça, porque existe uma ideia, uma expectativa da população com relação a respostas imediatas, a respostas urgentes em relação aos vários problemas que existem, aos vários crimes que acontecem. E a justiça tem o seu tempo, né? Não que o tempo demasiado seja algo ideal, não é, mas a justiça tem o seu tempo. E também porque existe uma ânsia, uma expectativa de vingança, me parece, muitas vezes, por parte da população, e que não é para isso, não é, a justiça não é voltada para vingança, ela é voltada justamente para analisar os fatos, ponderar e responder na medida que devem, que as punições devem ser respondidas. Então, eu acho que existe uma certa frustração, porque existe uma expectativa muito alta, até eu acho que em razão da velocidade da informação, do imediatismo, né, que caracteriza as nossas relações atualmente.
Em que momento a senhora acha que a justiça vai atender esses anseios da população?
Quanto maior o anseio de imediatismo, quanto maior o anseio de respostas rápidas e duras, me parece, mais distante nós vamos estar da justiça atender esse anseio. Eu acho que é importante que as pessoas saibam, a população saiba, que embora a justiça esteja voltada para responder esses anseios, para atender, para fazer justiça, digamos assim, entre aspas, né? Quanto mais se esperar muita prontidão da justiça, uma resposta muito imediata e muito dura, quanto mais se esperar isso, a ideia é que as pessoas fiquem mais frustradas, né?
Mas essa postura conservadora da justiça é que leva ao descrédito.
Eu acho que existe
uma preocupação de cumprir um rito, se aquilo é certo ou errado.
Não, a justiça anda muito sobrecarregada, existem muitas demandas, então os juízes têm o seu tempo, né? É importante que os fatos sejam apurados, é importante que as provas sejam produzidas, é importante que tudo seja feito da forma correta para que se chegue a um resultado correto, um resultado justo. Assim como a gente não quer manter na impunidade pessoas que praticam crimes, que praticam fatos ilícitos, a gente também não quer punir pessoas que eventualmente não praticaram crimes e que não merecem determinadas punições ou que não merecem punições tão duras quanto se almeja. Muitas vezes é importante que a justiça avalie o caso, que o juiz avalie o caso, e isso demora um tempo demasiado, como nós vemos muitas vezes acontecendo, não é o ideal, não é que isso seja o ideal, mas também imaginar que as respostas vão ser imediatas, vão ser no dia seguinte aos fatos, isso também é uma expectativa errada. Talvez, por um lado, diminuir o volume do judiciário, ou tornar o judiciário mais ágil para responder essas demandas, mas também é importante que as pessoas, que a população saiba que a justiça não é sinônimo de vingança. A justiça, ela é um processo pelo qual os fatos devem passar para serem analisados e no final vira uma resposta jurisdicional.
Mas a justiça ainda é uma utopia para a população de baixa renda.
Eu acho que não só para a população de baixa renda, acho que para muitos setores da população e para a maioria das pessoas existe uma ideia generalizada de que a justiça não é feita ou que a justiça é feita para algumas pessoas ou algumas pessoas são mais punidas do que outras, de que existe uma seletividade, o que na verdade não é propriamente um erro, não é propriamente uma visão errada. Isso de fato existe, mas você perceba que a gente fala muito em impunidade no Brasil, que o Brasil não pune. Nós temos, se não me engano, a terceira população carcerária do mundo. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos a sensação de impunidade, nós temos muitos presos, milhares de pessoas presas no Brasil, cumprindo pena de prisão, numa proporção muito maior do que a grande maioria dos países. Não só em relação à quantidade, não é só porque o Brasil tem uma população grande, mas proporcionalmente o Brasil também tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. Então, é meio paradoxal essa ideia de que a gente é um país da impunidade. De um lado, sim, de um lado a gente percebe, a gente vê muitos fatos acontecendo, muitas pessoas não sendo punidas, mas de outro a gente vê também um número demasiado de pessoas respondendo crimes e sendo presas, até sendo presas, inclusive, sem terem sido condenadas, antes de serem condenadas.
Mas a maioria dessas pessoas presas são pobres.
Sem dúvida.
Outro descrédito da justiça é que o andar de cima, ou seja, as pessoas que têm dinheiro no país, acabam sempre tendo alternativas para não serem presas ou condenadas.
Nós temos dois fenômenos aí, ou duas situações distintas. De fato, a justiça, um dos problemas da justiça, e mais especificamente da justiça criminal, um dos problemas é a sua seletividade. É muito maior o número de pessoas presas que são pobres, são oriundas das classes sociais mais baixas, que são negras ou pardas. Isso é uma característica muito marcante do nosso, e não só do nosso, mas enfim, do nosso sistema penitenciário. Mas existe também um outro problema, que é a lentidão, como a gente estava falando, a lentidão do Poder Judiciário, ou a falta de profissionais habilitados para atender tantas pessoas com poucos recursos. Muitas vezes, quando a gente enxerga, quando nós temos uma percepção de que os ricos não são presos e os pobres são presos, não necessariamente isso é decorrência de um tratamento privilegiado dos ricos, porque eles têm uma justiça diferente. Mas o fato deles terem acesso a advogado, por exemplo, isso faz muita diferença. Eu não sei se posso contar um caso.
Claro que sim, por favor.
Eu conto para os meus alunos em sala de aula uma experiência que eu tive quando eu era estagiária ainda, no meu quinto ano da graduação de Direito, que eu trabalhava no escritório de advocacia, que tinha por hábito, havia uma advogada que gostava muito de advogar pro bono, advogar de graça para as pessoas necessitadas. Então, uma vez nós fomos, na época ainda se prendia muita gente em delegacia, nós fomos a uma delegacia visitar um cliente que estava preso e fomos conversar com ele, pegar alguma informação, algum documento, não me lembro exatamente o que era que nós fomos fazer lá, e havia outros tantos presos pobres ali, e quando nós vamos em presídio, em delegacia, sempre outras pessoas presas pedem: doutora, você pode dar uma olhada aqui no meu caso, tal. E essa advogada tinha muita disponibilidade para isso. Ela pegou uns 12 casos para pessoas, para simplesmente ver o processo, para dizer, para ver o que estava acontecendo. As pessoas contavam histórias de injustiças, de situações de ilegalidades. E numa visita de uma hora na delegacia, em que nós conversamos com 10, 12 pessoas, nós só entrando com uma petição, juntando um documento de comprovante de residência, comprovante de trabalho, etc., 7 pessoas foram postas em liberdade. Isso demonstra muito claramente que o que faltava para essas pessoas
era acesso à justiça.
Era advogado, era acesso à justiça, que não era nada de muito elaborado, era questão de juntar um documento, juntar um comprovante de residência, enfim. Então, vendo isso, a gente percebe essa sensação de que a justiça é feita para alguns e não para outros, ela também decorre porque falta uma assistência mínima. Não é que faltam teses espetaculares, mirabolantes, não é isso. Falta uma pessoa que entre em contato com a família, que pegue um comprovante de residência, que demonstre que a pessoa tem residência e que, consequentemente, a pessoa não precisa ficar presa.
Muito bem, nós vamos continuar nossa conversa daqui a pouco. Agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Maria Maria, com Milton Nascimento.
Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive apenas aguenta.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com a professora Mariângela Gama de Magalhães Gomes, que é professora associada de Direito Penal do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Universidade de São Paulo. Professora, existe um grupo de empoderamento feminino lá na Faculdade de Direito. Que tipo de trabalho vocês realizam lá?
Esse grupo... ele é denominado Grupo GEF, Grupo de Empoderamento Feminino. Ele é formado por algumas alunas, são aproximadamente 20 alunas do curso de graduação, e que tem uma atuação voltada especificamente para casos de violência doméstica, casos abarcados pela Lei Maria da Penha. Esse grupo surgiu a partir da experiência de alguns alunos, de algumas alunas, sendo estagiárias do Departamento Jurídico 11 de Agosto, que é um escritório de atendimento à população carente, que precisa de assistência judiciária, tem processos, precisa de advogado. Então, os alunos têm esse escritório, que é o mais antigo, mais tradicional, enfim, de São Paulo e do Brasil. E nesse escritório, atendendo as pessoas, as demandas, começaram a surgir problemas relacionados à violência doméstica.
Ela tem aumentado?
Parece que tem aumentado o número de casos de violência doméstica que existem no país, em São Paulo, mas o que tem aumentado Eu acho que é a coragem das mulheres de se opor a essas violências, a esses abusos, enfim. Então, acho que as mulheres estão tendo mais coragem, até por conta desse maior respaldo que elas acabam recebendo pelos grupos, pelos coletivos femininos, enfim. O que acontecia, o que essas alunas começaram a constatar, é que muitas vezes chegavam casos especificamente de violência doméstica, mulheres que tinham sido lesionadas, que tinham sofrido agressões, ou casos em que a violência doméstica estava imiscuída ali no meio do problema, mas que não era propriamente o problema que era levado às alunas. Muitas vezes chegava uma questão de separação, divórcio. E ao conversar com as mulheres, apareciam casos e situações de violência doméstica. Ou questão trabalhista, havia um assédio moral por parte do empregador, um assédio moral relacionado ao gênero, um assédio sexual, enfim. Então, começaram a perceber que esses casos não eram muito raros, como parece. E houve uma preocupação dessas alunas em conhecer melhor essa matéria, em estudar melhor essa matéria, para poderem atender de uma forma melhor essas mulheres, de uma forma mais integral, né? Não como um problema meramente jurídico, porque, na verdade, o aspecto jurídico é um dos aspectos do problema da violência doméstica. A gente tem aspectos psicológicos, aspectos sociais, enfim.
Qual é o perfil das mulheres que são agredidas?
Pelo fato do Departamento Jurídico do 11 de agosto ser um escritório voltado para a população carente, na verdade, o perfil das pessoas que são atendidas lá é um perfil de pessoas mais carentes, das classes sociais mais baixas. Mas a violência doméstica, a violência de gênero, ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor. A gente percebe que está permeada em todas as camadas da sociedade. É claro que existe um certo constrangimento muito compreensível por parte das mulheres quando são agredidas e quando pensam em levar essa agressão a público ou a uma delegacia, enfim, existe um certo constrangimento. E muitas vezes esse constrangimento ele é maior até nas classes sociais mais altas. Então pode parecer que isso é um problema mais comum nas classes mais baixas, mas não é verdade. A violência doméstica, e aí se a gente estender um pouco esse conceito de violência, não só pensar numa agressão física, mas pensar nos assédios, nos constrangimentos aos quais as mulheres são expostas diuturnamente, enfim, a gente percebe que praticamente todas as mulheres já foram, de alguma forma, vítima de alguma violência de gênero.
Muito bem, nós vamos dar uma pausa na entrevista com a professora Mariângela Gama de Magalhães Gomes, que é professora associada de Direito Penal do Departamento de Direito Penal de Medicina Florense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, para ouvir o professor Marcos Pérez. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. Já falei aqui da produção de leis excessivamente principiológicas e das dificuldades que esse tipo de lei gera na realidade brasileira atual. Disse que esse fenômeno é bastante comum e que a falta de leis mais concretas acaba gerando vários problemas, tais como a sensação de insegurança jurídica. Certamente o ouvinte já teve esse sentimento, que o levou a crer que o direito seria um jogo de vale-tudo, um jogo sem regras claras, em que o processo seria decidido pela cara do freguês. Além disso, a falta de uma legislação com maior qualidade e a cada vez mais frequente omissão do administrador público, joga nas costas do judiciário o enfrentamento de problemas políticos que não deveriam ser o foco principal de sua atenção. Bem, se de um lado temos essas leis excessivamente principiológicas, do outro lado temos algumas leis que padecem do problema contrário: excesso de detalhamento, excesso de vinculação, excesso de rigidez. Podemos chamar essas leis de leis Lego. O ouvinte certamente conhece o Lego, um brinquedo, uma espécie de quebra-cabeças com centenas e centenas de pequenas peças que devem ser encaixadas por meio de uma receita absolutamente precisa, meticulosa, vinculante, a qual não deixa nenhuma margem de escolha para a criança ou para o adulto que a executa. Esse tipo de lei, um exemplo é a famosa Lei 8666, de 1993, de licitações e contratos, não deixa liberdade para que as normas se adaptem inteligentemente às superveniências sociais e econômicas. Trata-se de um tipo rígido de lei, inflexível e fadado ao fracasso de seus objetivos, pois a sua finalidade maior acaba não sendo a de realizar objetivos de interesse público, mas a de retirar a responsabilidade de tomar decisões da autoridade pública que as aplica. A autoridade pública transforma-se em um autômato, um braço mecânico ou uma longa manos, como muitos dizem, a serviço do legislativo. Cumprir a minha obrigação, entre aspas, é o lema da autoridade que aplica a lei lego. Mas a obrigação referida nesse lema não se conecta com o objetivo ou com qualquer interesse de proteger a liberdade, reduzir as desigualdades, promover o desenvolvimento econômico sustentável ou qualquer outra das grandes diretrizes traçadas pelo ordenamento constitucional. Cumprir minha obrigação significa montei o lego, seguir a receita, ainda que o resultado dessa ação não sirva para absolutamente nada, ainda que o resultado dessa ação esteja a milhas e milhas de distância dos interesses concretos da sociedade, do mercado ou da própria máquina estatal. Como já disse aqui, Joel, é urgente que se melhore a produção do legislativo. Temos que exigir isso do legislativo. As leis não podem ser somente um ajuntamento de princípios, mas também não podem ser um grande lego. Como e quando isso acontecerá? Que mudanças institucionais precisamos implementar e por que chegamos a esse estado de coisas são outras questões relevantes que merecem a atenção de todos aqueles que se propõem a pensar o direito público no árido contexto em que se meteu o Brasil.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Antes da participação do professor Marcos Pérez, a senhora falava do perfil das mulheres que estão atendidas, de população de baixa renda. Eu gostaria de saber do constrangimento também que as mulheres com outro perfil econômico têm para se fazer a denúncia. E o grande problema era o contato que elas teriam que ter com a autoridade policial na delegacia. E uma das reclamações era que os servidores públicos não estavam preparados. Como mudar essa situação?
Olha, João, essa pergunta é bastante oportuna até para o nosso grupo, porque no início desse ano de 2017, as alunas que participam do GEF, do Grupo de Empoderamento Feminino, fizeram um estágio, a gente fez um convênio com as delegacias de defesa da mulher, as DDMs. E as alunas passaram praticamente 2 meses convivendo nas delegacias, observando o cotidiano, fazendo entrevista, não só com uma delegada, mas principalmente com as servidoras, com as pessoas, com as mulheres que trabalham lá atendendo, com as funcionárias que trabalham lá atendendo as vítimas de violência. E a gente pôde perceber que existe uma enorme boa vontade, digamos assim, das funcionárias, dos agentes estatais, ao mesmo tempo em que existe um grande despreparo, em que existe um grande desinteresse por parte do próprio Estado em relação às delegacias de defesa da mulher. Até é muito comum acontecer, as funcionárias são mulheres, como regra, as pessoas que trabalham nessas delegacias. As funcionárias que vão para essa delegacia, poucas vezes elas vão trabalhar nessa delegacia porque elas tinham uma vocação ou tinham interesse. Muitas vezes elas são pessoas que são removidas para aquela delegacia ou que tiveram algum problema em outro órgão da Secretaria de Segurança Pública e são transferidas para lá como se fosse um trabalho, não sei se é exagerado dizer, de segunda classe, mas é um trabalho que não é tão valorizado pelas próprias funcionárias, pelos próprios funcionários. Então, a gente já começa um problema, o problema já começa daí. E depois, a gente tem todos os problemas que são característicos da administração em geral, que é falta de recursos, falta de papel, falta de computador, falta de um local adequado para que essas pessoas sejam ouvidas de maneira discreta, que não sejam expostas. Elas são, inclusive, ouvidas em sala separada, mas muitas vezes precisa entrar uma funcionária de um outro setor para pegar um papel, para imprimir alguma coisa, então interrompe aquele relato, que geralmente é um relato bastante dolorido, né, por parte dessa mulher. Então, essa preparação, essa formação das funcionárias, das agentes que trabalham nas delegacias, ela é muito importante. É o primeiro contato que essas mulheres vítimas de violência têm com o poder estatal. Geralmente, para chegarem até esse local, elas rompem uma série de barreiras, uma série de dificuldades, inclusive internas delas mesmas, né, preconceitos, enfim. E é importante que elas sejam muito bem acolhidas, para que elas se sintam abraçadas, né, pelo poder público. E isso, na verdade, não é tão comum de se ver.
Que poderia ser resolvido com políticas públicas, né?
Sem dúvida nenhuma.
No Estado.
Sem dúvida nenhuma.
Vamos ouvir agora a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, revelou esta quarta-feira que 300 milhões de crianças entre 2 e 4 anos passam por agressão psicológica dos seus responsáveis nos lares, que pode incluir punição física. O relatório Um Rosto Familiar, a violência na vida de crianças e adolescentes, defende que o número corresponde a 75% dos menores dessa faixa etária em todo o mundo. São Tomé e Príncipe é um dos 30 países com casos onde métodos disciplinares violentos são usados em crianças com até um ano de idade. O estudo revela que em todos os países a disciplina violenta regular ocorre para punir quase 25% das crianças com um ano, sendo 10% espancadas ou então tapadas no rosto, na cabeça ou nos ouvidos. O documento indica que em Angola e Timor-Leste, perto de 40% dos menores de 5 anos vivem com a mãe vítima de violência do parceiro íntimo. Moçambique está em 7º e Angola em 14º lugar na lista de nações onde jovens, especialmente mulheres, relataram experiências infantis de sexo forçado. Uma das seções do documento retrata o bullying. Nas escolas de Portugal ocorrem cerca de 40% dos casos do país. No Brasil, 43% dos alunos da 8ª série, com entre 13 e 15 anos de idade, relataram ter sido vítimas do ato por mês. O Brasil também vem retratado no documento pelos adolescentes vítimas de homicídio. No país onde 2/3 deles são afrodescendentes ou multirraciais, 75% dos que perdem a vida nesse tipo de crime fazem parte desses grupos. Cabo Verde proibiu o castigo corporal na legislação adotada em 2013 e faz parte das 60 nações que na última década proibiram a prática. A recomendação do UNICEF é que sejam adotados planos de ação nacionais bem coordenados para acabar com a violência às crianças. As medidas devem incluir educação, bem-estar social, justiça e sistemas de saúde, comunidades e crianças. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando com Mariângela Gama de Magalhães Gomes, professora associada de Direito Penal da Universidade de São Paulo. Professora, a respeito das dificuldades do empoderamento feminino, nós temos exemplos muito práticos que acontecem na nossa cidade quase que diariamente. Eu vou citar um, que é aquele jovem que masturbou numa mulher num ônibus na Avenida Paulista e que a decisão da justiça deixou muito a desejar, sobretudo para os coletivos femininos. Esse é um grande exemplo, né, de que a justiça não funciona.
Olha, Joel, esse é um exemplo de como essa demanda por punições cada vez maiores, cada vez mais duras por parte do direito penal, pode ser uma grande armadilha. Porque o que aconteceu nesse caso, ou o que aconteceu com esse tipo de situação? A gente tem uma conduta que poderia ser caracterizada como um atentado violento ao pudor, ou como um constrangimento ao pudor, um constrangimento à liberdade sexual da mulher, enfim, e poderia ter uma pena, digamos, proporcional a essa conduta. É uma pena, evidentemente, mais leve do que uma pena de estupro, em que seria aquela relação sexual não consentida, porque, de fato, é uma conduta que, embora seja bastante abjeta, seja uma conduta que não há o que se falar em relação à reprovabilidade dela, é uma conduta que não é tão grave quanto uma relação sexual não consentida. Mas o que aconteceu? Houve uma demanda da população, pelos legisladores, enfim, em se punir muito, muito duramente o estupro e acabar se enquadrando dentro do estupro todos os atos, todas as condutas que de alguma forma acabam violando sexualmente as mulheres. Então a gente tem penas muito altas. E quando a gente tem penas muito altas, fica claramente desproporcional a inserção dessa conduta como estupro. E mais do que isso, quando se determinou o que é estupro no nosso Código Penal, se exige a violência. se exige o constrangimento. E o constrangimento, embora a gente possa falar, o constrangimento não é uma sensação subjetiva da pessoa ter se sentido constrangida. O constrangimento é uma definição legal, existe uma definição legal para constrangimento, que envolve violência. Então nós temos hoje uma situação em que um ato, como essa ejaculação feita numa mulher, não chega a caracterizar um estupro, propriamente dito, tecnicamente falando, mas é algo muito mais grave do que uma simples molestação. Então a gente fica no vácuo. Por quê? Porque não houve uma preocupação em se punir, em se prever criminalmente punição dessa conduta que não é tão grave. Existe uma demanda por penas muito altas para as condutas graves e fica faltando esse meio termo.
Para finalizar nossa entrevista, professora, a sociedade está em constante transformação, mas a justiça não. Como resolver isso?
A justiça precisa acompanhar a sociedade. A justiça precisa, tanto é que, se não me engano, já foi aprovado, está em vias de aprovação, um projeto de lei, ou uma lei que criminaliza justamente esse tipo de conduta, que é ou a masturbação, ejaculação, eu não sei exatamente como está escrito na lei, mas já, exatamente para prever essa figura como crime. Isso mostra que o direito está sempre andando atrás da sociedade, mas que precisa andar atrás da sociedade. São os fatos sociais que pautam o direito. É a partir dos problemas que surgem que o direito tem que se adequar. Mas é importante que o direito se adeque aos problemas sociais. Esse é um exemplo de situação em que, a partir do caso concreto, se criminalizou, se está uma preocupação em se criminalizar determinada conduta.
Foi um prazer conhecê-lo. Obrigado pela entrevista.
Obrigada, eu.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas. Direitos humanos são direitos de todos. Intolerância, eu me importo, e você? Pelo Facebook, pelo portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.